Catalogação de acervo pessoal do escritor paulista João Antônio abre caminho para pesquisadores de diferentes áreas.
Estudo com pegadas fossilizadas identifica 5 novas espécies que viveram há mais de 250 milhões de anos no Brasil.
Pó de ostras e mexilhões pode ser matéria-prima para a fabricação de tubos e conexões.
Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil. Uma parceria Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.
Olá, ouvinte, seja bem-vindo ao programa Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP com a Rádio USP. Eu sou Mariluce Moura, diretora de redação da revista, e aqui ao meu lado está Fabrício Marques, nosso editor de Política Científica e Tecnológica. Olá, Fabrício.
Olá, Mariluce. Olá, ouvinte da Rádio USP. O Pesquisa Brasil agora é apresentado à 1h30 da tarde em função das transmissões do horário político obrigatório. Ao longo da semana, você acompanha normalmente o programa Clipe Pesquisa, com notícias curtas sobre a produção científica brasileira durante os intervalos da programação.
Você pode ouvir e baixar todos os nossos programas no site da revista, que é o www.revistapesquisa.fapesp.br. No site, você também pode folhear a revista online e encontrar material exclusivo, como reportagens especiais e alguns vídeos muito bons.
E para entrar em contato com a nossa produção, escreva para pesquisabrasil@fapesp.br.
Pesquisa Brasil.
As telas LCD dos computadores podem ficar ainda mais coloridas e brilhantes com a adoção de um filme de partículas conhecidas como pontos quânticos, ou quantum dots. Essas partículas são nanocristais de vários materiais semicondutores que podem confinar elétrons em 3 dimensões.
A novidade, desenvolvida pela empresa NanoSys, da Califórnia, vai aumentar a escala e o brilho de cores em telas LCD a partir de pontos quânticos de cádmio e fosfeto de índio incorporados a uma folha de plástico revestida contra a umidade e contra o ar.
Os pontos quânticos convertem a já conhecida luz azul do fundo da tela em luz vermelha e verde.
De acordo com um artigo publicado no site da revista Technology Review, a nova tecnologia mais barata que é a dos conhecidos OLEDs, telas produzidas com diodos emissores de luz orgânicos que oferecem cores mais claras.
E nós abrimos a programação musical de hoje com Adriana Calcanhoto e a música Esquadros.
Eu ando pelo mundo prestando atenção em cores que eu não sei o nome. Cores de Almodóvar, cores de Frida Kahlo, cores. Passeio pelo escuro, eu presto muita atenção no que meu irmão ouve. E como uma segunda pele, um calo, uma casca, uma cápsula protetora. Eu quero chegar antes pra sinalizar o estar de cada coisa, filtrar seus graus. Eu ando pelo mundo divertindo gente, chorando ao telefone e vendo doer a fome nos meninos que têm fome. Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem ela, quem ela. Eu vejo tudo enquadrado, remoto controle. Eu ando pelo mundo e os automóveis correm para quê? As crianças correm para onde? Transito entre dois lados. De um lado eu gosto de opostos. Exponho o meu modo, me mostro. Eu canto para quem? Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem ela, quem ela. Eu vejo tudo enquadrado, remoto controle. Eu ando pelo mundo. E meus amigos, cadê? Minha alegria, meu cansaço, meu amor, cadê você? Eu acordei, não tem ninguém ao lado. Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem ela, quem ela. Eu vejo tudo em quadrado, remoto controle. Eu ando pelo mundo e meus amigos, cadê? Minha alegria, meu cansaço, meu amor, cadê você? Eu acordei, não tem ninguém ao lado. Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem ela, quem ela? Eu vejo tudo enquadrado, remoto controle.
Você está ouvindo Pesquisa Brasil. Entrevista.
A nossa convidada de hoje no estúdio da Rádio USP é a professora Ana Maria Domingues de Oliveira, coordenadora do projeto de catalogação do acervo do escritor paulista João Antônio, que viveu entre 1937 e 1996. Desde o ano da morte de João Antônio, seu acervo está depositado no Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa CEDAP, da Faculdade de Ciências e Letras de Assis, da UNESP, Universidade Estadual Paulista. Olá, Ana Maria, bem-vinda ao nosso programa.
Boa tarde.
O João Antônio é autor de obras premiadas e muito conhecidas como Malagueta, Perus e Bacanaço, Leão de Chácara, o livro de contos Dedo Duro, e ele teve um importante papel também como jornalista, Ana Maria, e contribuiu com publicações como Pasquim e a revista Realidade. O João Antônio era um observador crítico e construiu um retrato muito preciso da marginalidade nas metrópoles. E aí, Ana Maria, eu queria que você nos apresentasse alguns aspectos da biografia de João Antônio que teriam influenciado sua obra.
O João Antônio, ele é nascido numa região periférica, que é Presidente Altino, aqui em Osasco. Então, a vida dele foi toda, o início da vida dele foi todo ali, crescendo nessas periferias de São Paulo, convivendo com famílias operárias. Então, essa marginalidade paulistana dos anos 40, ele conheceu muito bem.
Mas marginalidade num sentido mais econômico e menos no sentido legal, criminal, etc.
Claro, esse sentido da marginalidade é um pouco posterior, né? Como bandido, isso é uma coisa que vem posteriormente, né? A marginalidade que eu estou dizendo é mais no sentido de ser relativa às populações periféricas, o operariado que vive no entorno da grande cidade. E depois, já adolescente, ele começa a frequentar os salões de sinuca, os prostíbulos, e aí conviver com esse grupo que ele vai chamar depois de merdunchos, né, que é um neologismo que ele criou para designar
Repete
esse tipo de
gente
pessoa.
Esse...
Merdunchos. São as pessoas que estão justamente na periferia da política e do poder econômico da cidade grande.
Qual é o papel da obra do João Antônio na literatura marginal brasileira?
Você diz em relação à literatura marginal contemporânea.
Sim.
Tipo Cidade de Deus.
Especialmente no caso do Ferrez, eu acho que ele se coloca como João Antônio como grande predecessor desse grupo. Né? Não há uma entrevista do Ferrez em que ele não faça referência a João Antônio. Aquela primeira edição que a Caros Amigos fez há uns anos da literatura marginal, ela é dedicada a João Antônio. Então, todos eles acho que têm um pouco esse sentimento. Como que o João Antônio tinha em relação a Lima Barreto? Acho que é um pouco uma genealogia de escritores que se preocupam com a vida das periferias.
Há uma diferença muito marcante, a meu ver, que entre o João Antônio e o Ferrez, que está no componente da violência. O João Antônio, quando ele trata dessas populações marginais, essa questão da violência, ela é muito mais suave, digamos assim, do que no caso da literatura marginal mais contemporânea.
Exatamente.
E isso se deve, Ana Maria, a que exatamente nos seus estudos e tal? Você chega a que conclusões sobre isso?
Eu penso que João Antônio tem como referência, assim, dos seus textos, um outro tempo. Eu acho que é um momento em que a ideia da malandragem ainda é uma ideia muito romantizada e lírica, positiva, sem o peso. Na verdade, o malandro é aquele que não se engaja ao sistema, não faz parte da cadeia produtiva da sociedade, né? Que ele tem os seus próprios suas próprias estratégias de sobrevivência que não são se adequar ao sistema. Não é ainda essa figura que a gente hoje em dia identifica como bandido. E o Ferrez já escreve de um ponto de vista em que malandro hoje é muito mais parecido com bandido do que com simplesmente um outsider, assim, uma pessoa não engajada à sociedade.
Eu gostaria de continuar essa articulação com a figura do Lima Barreto, por exemplo. A minha sensação como leitora assim, apaixonada do Lima Barreto é que a literatura do Lima Barreto é muito mais sofrida e a biografia do Lima Barreto, aparentemente, teria sido muito mais sofrida com as internações em hospício por conta do alcoolismo e das questões todas do que, por exemplo, a experiência de vida e refletida na obra do João Antônio. Não sei se isso é verdade, mas é uma sensação de leitora.
Eu penso que o João Antônio ele tem uma trajetória muito diferente da do Lima, porque ele nasce numa família de classe média baixa, mas ele tem uma vida assim, muito rapidamente ele consegue ascender socialmente. E acho que isso é um problema para ele. Né? Eu acho que no livro, no conto Abraçado ao Meu Rancor, isso aparece muito claramente. Essa reconhecer o lugar de onde ele veio, mas saber que ele já não faz mais parte daquilo.
Certo.
Então, há um dilaceramento dele aí em relação a esse salto que ele dá. Ele se vê preso ali ainda, mas ele já vê que ele também não faz mais parte daquilo. E acho que isso vai se estender à vida do João Antônio como um todo. Ele se identifica muito com seus personagens. Ele diz várias vezes que ele viveu aquela aventura de Malagueta, Perus e Bacanaço milhões de vezes. Mas, de fato, ele tinha uma vida muito mais confortável, né? E, assim, de classe média, relativamente bem, do que faz supor essa identificação que ele alega ter com seus personagens. Então, acho que o João Antônio tinha uma espécie de persona literária, que era, assim, um escritor que é um espelho dos seus personagens. Mas certo. Quando ele, de fato, tinha uma outra vida que não era nem um pouco parecida com aquela dos seus personagens.
O que o diferencia bastante, por exemplo, de Lima Barreto.
Claro, é aí que eu queria chegar. Então, Lima Barreto, de fato, viveu uma vida trágica. João Antônio não teve esse elemento trágico na sua vida. Embora ele tivesse uma certa atração por isso. Tanto que ele mesmo vai pedir para ser internado num sanatório, passar um período lá. Quer dizer, eu acho que
é uma atração romântica, de certo modo.
Eu acho que ele tem uma idealização assim, um pouco dessa figura do escritor atormentado e ele quer experimentar um pouco isso. Mas, de fato, ele teve uma vida muito mais confortável que a do Lima.
Como é que a literatura e o jornalismo estiveram presentes e se articularam na obra do João Antônio?
Bom, o João Antônio sempre exerceu paralelamente o jornalismo e a literatura, né? Então, e eu sinto que para ele era um pouco... Ele via o jornalismo como uma espécie de tarefa a qual ele não podia fugir, porque ele tinha que se manter, mas ele gostaria de viver só de literatura. Até o momento em que, em 75, ele faz aquele manifesto Corpo a Corpo com a Vida, que eu acho que é quando ele aproxima, ele se dá conta de que essas duas coisas não são assim tão diferentes. Eu tenho essa impressão. Porque ali ele propõe uma literatura, como ele diz, que se rale nos fatos e não que rele neles. Então é um momento em que eu acho que ele vai começar a fazer os chamados conto-reportagem, um pouco na esteira do que faz o New Journalism. Né? Então ele acho que nesse momento ele resolve um pouco esse conflito. E aí a literatura e o jornalismo viram dois vasos comunicantes assim, dentro da obra de João Antônio. Né? Acho que é assim que ele resolve essas questões.
Ana Maria, entre os projetos desenvolvidos com esse acervo, você também orienta a catalogação da discoteca pessoal do escritor, né, desenvolvida por Cássia Cristina Vieira de Souza. E aí eu queria lhe pedir que nos explicasse aos ouvintes, primeiro, de que trata mesmo esse projeto de pesquisa ligado à música popular brasileira, vinculado ao acervo. E depois disso, aí você poderia nos indicar uma música do universo de João Antônio para a gente tocar aqui antes de ir para o intervalo.
Bom, esse projeto já foi desenvolvido há algum tempo e era um trabalho no nível de iniciação científica. Então é assim um trabalho bem primário, mesmo de catalogação do acervo de disco. Ele tinha uma coleção enorme de disco de 78 rotações, alguns já bastante danificados, porque não foram acondicionados muito adequadamente nesse tempo, anterior à ida lá para o centro de documentação. E, então, o que a gente fez? Foi primeiro diagnosticar o estado dos discos e fazer um levantamento, uma catalogação do que havia lá. E depois a Cássia fez um trabalho de levantamento de algumas recorrências de músicas que estavam, faixas que estavam naqueles discos, na obra do João Antônio. Isso foi um trabalho ainda assim muito primário, justamente por ser um trabalho de graduação. Mas era mais um diagnóstico mesmo da coleção. A coleção é composta basicamente por clássicos da música popular brasileira, e um pouco também de orquestras dos anos 40, 50, Glenn Miller, essas coisas. Mas eu acho que a grande riqueza ali é de música brasileira, realmente.
E qual a música que você vai indicar para a gente ouvir?
Eu vou indicar uma música do Noel Rosa, O Último Desejo, e eu sugeriria que fosse na voz da Aracide Almeida, porque João Antônio escreveu tanto sobre um quanto sobre o outro.
Vamos lá.
Teve o seu começo numa festa de São João. Morre hoje sem foguete, sem retrato e sem bilhete, sem luar, sem violão. Você me calo, tudo penso e nada falo. Tenho medo de chorar. Nunca mais quero seu beijo, pois meu último desejo você não pode negar. Você lhe diga se você me quer ou não. Diga que você me adora, que você lamenta e chora a nossa separação. Diga sempre que eu não presto, que meu lar é um botequim, que eu arruinei sua vida, que eu não mereço a comida que você pagou pra mim. Você não pode negar.
Você está ouvindo Pesquisa Brasil. Pesquisa Brasil. Uma parceria Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.
Pesquisa Brasil está de volta com as principais novidades da produção científica brasileira divulgadas pela revista Pesquisa FAPESP. A nossa pergunta da semana é sobre ostras, esses moluscos muito apreciosos, deliciosos quando comidos crus com acompanhamento de um bom vinho branco. e que também podem ser matéria-prima para produtos industriais e medicinais. Você sabe qual estado brasileiro é o maior produtor de ostras? A, Bahia; B, Rio de Janeiro; C, Santa Catarina. A produção de ostras e mexilhões, cada vez mais consumidos no Brasil, começa a ser motivo de preocupação ambiental. E uma vez usada a parte interna comestível dos mariscos, toneladas de conchas são descartadas. Sob coordenação da professora Daniela Becker, da Universidade Estadual de Santa Catarina, pesquisadores desenvolveram agora um processo que utiliza o carbonato de cálcio das conchas de ostras e mexilhões para produzir compostos de polímeros como polipropileno, polietileno e PVC. Até o presente, o carbonato de cálcio utilizado na produção de tubos e conexões vem sendo retirado de jazidas. Mas, de acordo com Daniela Becker, esta matéria-prima, presente em até 98% das conchas, pode ser adquirida a partir de um processo de queima deste material, que o transformaria em pó. E respondendo à pergunta da semana sobre o estado brasileiro que mais produz ostras, ele é Santa Catarina, detentor de 90% da produção nacional. As águas frias e limpas da região são muito favoráveis ao cultivo da Cassostrea gigas, espécie conhecida como ostra do Pacífico. Seguimos com Lenine e a música Pedra e Areia.
É bonito se ver na beira da praia a gandaia das ondas que o barco balança, batendo na areia, molhando os cocares dos coqueiros como guerreiros na dança. Oh, quem não viu vá ver a onda do mar crescer. Oh, quem não viu vá ver a onda do mar crescer. Oh, quem não viu vá ver a onda do mar crescer. Oh, quem não viu vá ver a onda do mar crescer. Olha que brisa é essa que atravessa a imensidão do mar. Rezo, paguei promessa e fui a pé daqui até da cá. Praia, pedra e areia, boto e sereia, os olhos de Iemanjá. Água, mágoa do mundo, por um segundo achei que estava lá. Olha é essa que abre um caminho pelo chão do mar. Lua, onde começa e onde termina o tempo de sonhar. Praia, pedra e areia, boto e sereia, os olhos de Iemanjá.
Pesquisa Brasil. Uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Entrevista.
A nossa convidada de hoje no estúdio da Rádio USP é a pesquisadora de literatura Ana Maria Domingues de Oliveira, coordenadora do projeto de catalogação do acervo do escritor paulista João Antônio, que viveu entre 1937 e 1996. Ana Maria, desde 1996, né, ano da morte de João Antônio, o acervo do escritor está sob a tutela do Departamento de Literatura da Universidade Estadual Paulista, onde você é professora de literatura de língua portuguesa. Mas o que compõe esse acervo? Fala um pouco para o ouvinte da Rádio USP o que é que tem lá.
Bom, a gente tem... o maior volume de documentos se refere à biblioteca do João Antônio. Então, a gente tem em torno de 7 mil volumes que compuseram a biblioteca do escritor. Dentro dessa biblioteca, a gente tem desde assim, livros que ele realmente manuseou e leu e anotou coisas, como livros que ele recebia das editoras e que ele não chegou nem a tirar do pacote. Mas há um conjunto, há dois conjuntos em especial nessa biblioteca que são muito interessantes. Um é o dos livros que a gente chama de cabeceira do João Antônio, que são livros que ele encapou todos com papel pardo, anotou na lombada o nome do livro e fez uma numeração.
E você tem ideia de por que esse cuidado de encapar com papel pardo?
São os primeiros livros dele, eu acho, e eles já estavam mais gastos, né, com a capa mais desgastada, e ele encapou para preservar. E, assim, dentro desse conjunto, o que mais chama atenção é uma coleção muito significativa de escritores russos. São os primeiros da lista de livros.
E ele escolhe escritores russos de determinada época ou é uma coisa generalizada?
Dostoiévski, Tolstói, Gogol, todos esses estão presentes lá na biblioteca do João Antônio. É, além desse núcleo dos livros que a gente chama de cabeceira, a gente tem uma outra coleção que é muito significativa e que ajudou a gente a compor uma imagem que foi se delineando do João Antônio ali dentro do acervo, que é um núcleo de mais ou menos 1.100 livros com dedicatórias dos autores. E esses livros são interessantes porque a gente tem ali um pouco a noção da teia de relações que João Antônio estabeleceu com os seus contemporâneos.
Você destacaria, assim, em especial, quais dentre esses muitos autores que dedicaram livros a João Antônio?
Olha, pense num autor dos anos 70 e você tem um exemplar do livro lá. Caio Fernando Abreu, Lígia Fagundes Telles, Jorge Amado, Clarice Lispector. Clarice tem uma dedicatória lindíssima no Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres, que eu acho que eu sei de cor. Ela diz assim, João Antônio, dizem que este livro ensina a amar, mas você já sabe.
Bonito, hein?
Esse é o texto da dedicatória que ela escreve no último ano de vida. Essa dedicatória é de março de 77, ela morre em dezembro. Então, essa é uma dedicatória pela qual eu tenho especial carinho. A gente tem também lá um núcleo de pequenos livros que o Dalton Trevisan fazia, de edições avulsas dos seus contos. A primeira edição era como um livrinho de cordel, que ele enviava para os amigos. E o Dalton, ele é um obsessivo reescritor de suas obras.
Sim.
Então, e aquilo ali é a prova da primeira versão que os contos tinham. Então, isso também, a gente tem, acho que são 7 livrinhos desses do Dalton Trevisan, que são muito interessantes. E há um percurso interessante também na relação dele com Jorge Amado. Porque Jorge Amado faz na primeira dedicatória, uma dedicatória muito impessoal, e depois, nas últimas dedicatórias, ele já se coloca assim como colega.
Eles vão se aproximando.
Foram se aproximando. Tem uma história de uma relação ali nas dedicatórias do Jorge Amado para o João Antônio. E esse é um projeto que a gente já desenvolveu ali, inicialmente, de mapear essas dedicatórias. E a mesma aluna que fez isso no nível de iniciação científica, que é a Renata Ribeiro de Moraes, está fazendo agora um trabalho de doutorado, que ela vai verticalizar um pouquinho o estudo dessas dedicatórias.
Agora, Ana Maria, 7 mil livros ocupam um grande espaço. Onde que esses livros estão, assim, como que eles estão postos fisicamente dentro da Unesp?
O Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa, nos últimos anos, passou por uma grande transformação. E saiu de uma casa muito pequenininha que a gente tinha lá dentro do campus para um prédio especificamente construído para esse fim, pela reitoria, que é um prédio muito grande, tem mais ou menos 1.500 metros quadrados de área construída. Então, o acervo do João Antônio tem uma sala de estantes deslizantes, uma sala bastante grande, que abriga toda a coleção dele, de forma bastante confortável,
organizada.
Né? Organizada e de acordo com as normas de preservação de documentos, rigorosamente pensadas.
Mas voltando à questão do acervo, afora os livros, você tem outros objetos?
Bom, além da coleção de discos, sobre a qual eu já falei, né? A gente tem também uma coleção de correspondência passiva, ou seja, as cartas que ele recebeu.
Muitos amores nessas cartas? Muitos. Ou muitas amizades?
As duas coisas. É, na verdade, assim, as cartas a gente não está lendo todas ainda, porque a gente depende da autorização do remetente. Então, a gente só está abrindo e lendo aquelas que a gente tem autorização das duas partes, da família do João Antônio e do remetente.
E quando o remetente não é alguém muito conhecido, como é que vocês vão atrás?
Não fomos ainda. Temos que pesquisar, né? É porque a gente tem muito zelo com essas coisas, porque envolve questões privadas de pessoas que podem se sentir incomodadas com isso. Então, a gente percebe pelo volume de cartas e pela frequência que provavelmente ali se encontra uma história de amor, mas a gente não tem muito como ainda acessar essas coisas. No conjunto das cartas, então, que a gente tem no acervo, tem dois núcleos especiais que são o da correspondência com o Giacomo Mandato e o da Ilka Laurito, que é uma escritora paulista. O Giacomo foi um jornalista da cidade de Itapira, já falecido. Com o Giacomo, ele manteve uma relação de amizade durante muito tempo, praticamente desde os anos 60 até a morte do João Antônio. Era com o Giacomo que ele estabelecia coisas do tipo: olha, publicaram um artigo falando mal de mim no jornal tal, você não quer mandar uma carta para lá reclamando disso?
Uma espécie então, de assessor informal,
exatamente.
Amigo assessor informal.
uma assessoria de imprensa para o João Antônio. Uhum. E a Ilka foi uma pessoa com quem ele teve uma relação de amizade muito profunda, e ela o ajudou num momento muito difícil da vida dele, que os originais do Malagueta, Pirus e Bacanaço foram perdidos num incêndio que houve na casa dele.
Nossa.
E eles já se correspondiam nessa altura. Então, ele tinha enviado para ela pedaços do conto, discutido com ela encaminhamentos, escolhas estéticas e tal. Então, ela devolve todas as cartas para ele poder recompor o conto a partir dessa correspondência. Fora a correspondência e a biblioteca, a gente ainda tem dois conjuntos importantes que são os recortes que o João Antônio fez de coisas que ele publicou em jornais e revistas e recortes que ele também fez do que publicaram sobre ele em jornais e revistas. Então, esses dois conjuntos da hemeroteca, que a gente chama do João Antônio, da bibliografia de e sobre ele, organizados por ele, também compõem um quadro muito interessante de como ele concebia a carreira dele na literatura.
Quer dizer, ele se organizava para... Ele organizou a memória dele, deixou isso organizado.
Exatamente. E eu acho que essa é a prova maior de que, no fundo, essa ideia do marginal, de ser semelhante aos seus personagens, era um pouco uma construção. Porque, no fundo, no âmbito privado, ele era um arquivista muito zeloso, que organizava todos os papeizinhos dele de maneiras... E ele tinha consciência de que algum dia aquilo iria contribuir para a posteridade dele.
Há, inclusive, na reportagem da pesquisa FAPESP de agosto, reportagem do Gustavo Fiorati, uma referência aos maços de cigarro, que teriam uma importância peculiar no acervo do escritor. Esses maços, de alguma forma, contam a história de João Antônio?
Não contam só a história de um fumante inveterado, mas contam também essa ideia do arquivista, de que eu já falei. Porque ele fumava um maço de cigarros, desmontava o pacote e fazia bloquinhos com o verso do maço. E ali ele anotava de tudo.
Mas com o verso do maço, por exemplo, ele pegava... ele fumava Continental, algo assim.
Plaza.
Ele fumava Plaza, abria, depois que ele fumava tudo, aquele papel que é prateado no fundo.
Isso.
Que servia de invólucro para os cigarros, ele usava...
Não só esse, mas também o papel de fora.
Ele usava o verso... Do pacote.
Não, não. Do próprio maço. Porque o maço tem o papel externo, que é aquele onde está a marca e tal, e tem o papel prateado por dentro. Esses dois papéis ele desmontava e alisava e transformava aquilo num bloquinho. Ali ele anotava a contabilidade pessoal dele, endereços e telefones de pessoas, ideias para romances, frases que ele ouvia na rua.
Mas não será porque isso era usado, por exemplo, no bar enquanto ele tomava cerveja, algo assim?
Não, porque é uma coisa sistemática. A gente até tem, dentro, às vezes, misturado com os maços de cigarro, um guardanapo de bar também preso ali. Mas eu acho que isso está associado muito também a um hábito que é das classes médias brasileiras que viveram o período da guerra, de aproveitamento de papel. Tem uma, aliás, tem uma pesquisa aqui na USP de uma menina chamada Helena Pajaro, que fez uma tese sobre isso, e ela menciona o acervo do João Antônio. Nada se pode perder em termos de papel. Então, ele guardava todos os envelopes das cartas que ele recebia e reaproveitava aquilo. Os maços de cigarro eram reaproveitados. Tem até um original do João Antônio, que é uma folha de sulfite na qual ele foi pregando outros papéis. Tem até uma caixinha de chiclete aberta e escrita por dentro.
Nós estamos conversando aqui com a pesquisadora Ana Maria Domingues de Oliveira, coordenadora do projeto de catalogação do acervo de João Antônio, que pertence ao Departamento de Literatura da Unesp, em Assis. Ana Maria, que música do universo do escritor você indicaria para ouvirmos antes do nosso próximo intervalo?
Estamos falando tanto em papéis velhos que eu acho que Folha Seca pode combinar com isso. Nelson Cavaquinho, que era um autor também de quem o João Antônio gostava muito.
Quando eu piso em folhas secas, caída de uma mangueira, penso na minha escola e nos poetas da minha estação primeira. Não sei quantas vezes soube o morro cantando, sempre o sol me queimando, e assim vou me acabando. Quando o tempo avisar que eu não posso mais cantar, sei que vou sentir saudade ao lado do meu violão da minha mocidade. Quando eu piso em folhas secas, caídas de uma mangueira, penso na minha escola e nos poetas da minha estação.
Você está ouvindo Pesquisa Brasil. Pesquisa Brasil.
Um estudo realizado no Paraná quase dobrou o número de espécies vertebradas brasileiras conhecidas do período Neopermiano, compreendido entre 279 e 250 milhões de anos atrás.
Sob coordenação do paleontólogo Rafael Costa da Silva, do Serviço Geológico do Brasil, no Rio de Janeiro, pesquisadores descreveram 5 novas espécies da paleofauna brasileira. Rafael Costa nos conta como eram os vertebrados que viviam no Neopermiano.
O período Permiano, ele é um período datado, né, em torno de 270, 250 milhões de anos, né, o final do período Permiano. E esse período ele é importante, né, na história da Terra, por ser um período onde houve a maior extinção em massa da história da Terra. Então se estima que cerca de 95% das espécies que existiam na época foram extintas durante esse evento de extinção. E então tudo que existe hoje é resultado desses 5%, né, que sobraram, né, que sobreviveram à extinção e que evoluíram e deram origem às formas de vida que a gente conhece hoje, né. Então em relação aos vertebrados, né, praticamente os grupos que existiam na época não existem mais hoje, né? O que existem é alguns grupos que evoluíram, né, desses 5% que sobraram, né, e que deram origem aos mamíferos, aves e répteis como a gente conhece hoje, né? Um dos lugares onde mais se tem conhecimento sobre os vertebrados dessa idade é na África do Sul, onde se tem o grande deserto do Karoo, que tem uma grande quantidade de rochas expostas, né, dessa idade, e tem centenas de espécies descritas, né, só de vertebrados. No entanto, no Brasil, né, a gente não tem muita exposição de rocha dessa idade, que seria, né, correspondente a essas da África. Então, nós temos talvez meia dúzia de espécies de vertebrados, de tetrápodes, de vertebrados terrestres, né, desse período geológico, né, do final do período Permiano.
O paleontólogo conta como é possível identificar animais a partir de pegadas fossilizadas.
O número de vertebrados descritos para o Brasil, né, nessa idade, não, já não era muito grande, né? Então, o que nós fizemos foi estudar um outro tipo de registro, porque os vertebrados que são conhecidos da cidade, aqui no Brasil, são todos conhecidos com base em esqueletos fossilizados. E o que nós fizemos foi estudar um outro tipo de registro, que são as pegadas fósseis. Também elas fossilizam da mesma forma que esqueletos, elas estão preservadas em rochas sedimentares também, né? E só que ao longo do estudo, né, nós começamos esse estudo com o objetivo de descrever realmente essas pegadas, né? E ao longo do estudo nós percebemos que as espécies que produziam as pegadas não poderiam ter sido as mesmas que produziram, né, que deixaram esqueletos que são conhecidos, né? Fazendo uma comparação então das espécies, né, que nós reconhecemos com base nas pegadas e, né, nas espécies com base em esqueletos, né, que já eram conhecidas com base em esqueletos, nós percebemos que praticamente dobrou o número de espécies, né, reconhecidas para esse período, né? Então, o estudo das pegadas permitiu a gente reconhecer, né, espécies que não haviam sido reconhecidas por esqueletos anteriormente.
Rafael Costa da Silva apresenta algumas características das novas espécies descritas.
É sempre difícil de falar isso quando a gente trata de uma idade tão antiga quanto o Permiano, porque não existem animais atuais, né, correspondentes a animais daquela época, né? Não tem nem nomes populares, porque esses grupos estão totalmente extintos, né? Mas assim, fazendo uma tentativa, né, de criar uma imagem aqui, dois dos grupos que nós reconhecemos através de pegadas, eles seriam mais ou menos parecidos com lagartos, né? Os lagartos surgiram bem depois do período Permiano, né, então não há nenhuma relação de parentesco, mas, né, seria mais ou menos parecido. Um outro grupo, que são os dicinodontes, eles são conhecidos popularmente, né, na paleontologia, como répteis mamaliformes, porque eles têm características tanto de répteis quanto de mamíferos, né? E a última espécie que nós identificamos também seriam anfíbios, né, mas bastante diferentes dos anfíbios que a gente conhece hoje, né, de sapo e salamandra, né? Na verdade, eles seriam mais parecidos com um jacaré do que com um sapo mesmo, mas eles são mais parentes dos sapos mesmo, né?
O estudo coordenado pelo paleontólogo Rafael Costa da Silva, do Serviço Geológico do Brasil, foi publicado recentemente no Journal of South American Earth Science. Seguimos com Alessandra Leão e a música Andei.
Oh,
Pesquisa Brasil. Uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Entrevista.
Pesquisa Brasil recebe no estúdio da Rádio USP Ana Maria Domingues de Oliveira, coordenadora do projeto de catalogação do acervo do escritor paulista João Antônio, que viveu entre 1937 e 1996. Desde o ano da morte de João Antônio, seu acervo está no Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa da Faculdade de Ciências e Letras de Assis, da Unesp. Ana Maria, eu queria saber de você como que você terminou virando uma especialista em João Antônio, porque me parece que antes o seu interesse era um pouco diverso dessa literatura marginal. Seu foco era poesia, era isso?
Isso mesmo. É, eu acabei indo para a área de letras porque tenho uma profunda paixão pela poesia de Cecília Meirelles.
E ainda muito tem. Bom gosto.
Obrigada. É, e ainda tenho. Então, na verdade, as minhas atividades de pesquisa se dividem um pouco entre Cecília Meirelles e poesia de autoria feminina e o acervo do João Antônio. Eu me sinto, às vezes, um pouco dividida, mas acho que estou conseguindo dar conta dos dois caminhos por enquanto. Meu primeiro trabalho com Cecília Meirelles foi um levantamento da fortuna crítica sobre ela. Então, eu tive um pouco de experiência com centros de documentação nessa altura. Depois, eu fiz também um trabalho com o espólio do Cacaso, na casa de Rui Barbosa, e também tive um pouco de contato, então, com o trabalho em centros de documentação. Quando a professora Tânia Macedo propôs que o acervo do João Antônio fosse para lá, eu acabei sendo uma referência ali de trabalhos em centros de documentação e me vinculei a esse projeto inicial do acervo do João Antônio. Depois a professora Tânia se aposentou e eu acabei ficando responsável pelo acervo. Então, é um pouco estranho para mim, às vezes, pensar que atualmente eu trabalho com um contista quando a minha preocupação sempre foi com poesia. Mas eu acabei descobrindo que a obra do João Antônio, embora não pareça, ela também tem muito de poesia. Às vezes a gente acha que a obra dele é só uma transposição do que falam as pessoas da rua, mas tem um trabalho estético muito profundo aí. Se vocês me permitirem, eu leio um trecho para mostrar
por favor.
Como isso acontece. É o início do conto O Meninão do Caixote, que está no Malagueta Peruzzi Bacanaço. Foi o fim de Vitorino. Sem Meninão do Caixote, Vitorino não se aguentava. Taco velho, quando piora, se entreva de uma vez. Tropicava nas tacadas. Deu-lhe uma onda de azar. Deu para jogar em cavalos. Não deu sorte, só perdeu, decaiu, se estrepou. Deu também para a maconha, mas a Eva deu cadeia. Pegava xadrez, saía, voltava. Então eu tenho tentado abordar a obra de João Antônio por essa perspectiva, de ver como a carpintaria, com as palavras dele ali dentro, fazem com que o texto dele seja mais uma, quase que uma poesia em prosa.
Legal.
Por esse meu vício também de trabalhar com poesia.
Uma abordagem diferente do que vinha se tratando até então o João Antônio, não é verdade?
É verdade.
Como esse acervo chegou ao Unesp? Qual foi o percurso depois que o João Antônio morreu para o acervo ser confiado ao Unesp?
A gente tinha no nosso corpo de professores uma professora chamada Tânia Macedo, de quem eu já falei, que está hoje aqui na USP, inclusive, que era amiga do João Antônio e ela se correspondeu com ele durante um certo período. Quando o João Antônio morreu, ela ficou curiosa de saber para onde tinham ido as coisas dele, queria recuperar as cartas que ela tinha escrito para ele, ou coisas assim, e foi procurar a família. E aí soube que ele morava num apartamento alugado, então logo que ele morreu, tiveram que desocupar tudo e levaram as coisas para um sítio em Jacarepaguá, onde as coisas estavam todas meio expostas ao tempo e estavam perecendo ali. Então ela fez a proposta de que a família deixasse a gente cuidar desse acervo por um período, pelo menos até se decidir o que seria feito dele. Havia uma proposta de vender o acervo para a Alemanha, João Antônio morou um período lá, e a gente ficou muito apavorado com isso, porque seria a saída de um conjunto documental importante para a cultura brasileira. E a família entendeu o nosso ponto de vista, então deixou o acervo com a gente ali. E agora que a gente finalmente... Depois houve um problema com o inventário do escritor, enfim, o acervo ficou ali depositado, sem ter um responsável legal por isso num certo momento. Agora parece que as coisas já se definiram, então a gente está tentando oficializar junto ao herdeiro a posse do acervo pelo SEDAP.
Eu queria voltar um pouco a essa genealogia da literatura marginal brasileira. E eu queria saber de você se antes mesmo de Lima Barreto, de alguma forma, o Memórias de um Sargento de Milícias não está inserido, não faz parte, não pertence à mesma tradição dessa literatura, digamos, entre aspas, marginal.
Eu acho que sim, porque o personagem que tem ali, a gente vê nele uma espécie de ancestral dos personagens de João Antônio, né? Antônio Cândido tem um texto sobre isso na Dialética da Malandragem. Então, eu acho que você tem toda a razão. Se a gente for estabelecer uma genealogia, é possível começar com Memórias do Sargento de Milícias, passando por Lima Barreto e chegando em João Antônio e desaguando nos autores de hoje, né? Ferrez, no Paulo Lins.
Ana Maria, eu queria que você, aproveitando essa pergunta do Fabrício, já dissesse se toda a obra de João Antônio é fácil de acesso nas livrarias brasileiras.
Bom, o acervo do João Antônio, ele está ainda em fase de catalogação. Então, a gente só está abrindo para pesquisadores mesmo. Não dá para abrir ao público em geral, porque a gente não tem condições de atender esse público. Como não está tudo ainda catalogado, é inclusive colocar em risco a preservação dos documentos. Mas a gente está disposto e disponível para atender todo e qualquer pesquisador que trabalhe com o João Antônio. Basta entrar em contato com o Centro de Documentação e agendar uma visita. Dentro do site do SEDAP, nós temos lá uma página dedicada ao acervo do João Antônio. E lá, inclusive, é possível fazer o download de todas as pesquisas que já foram feitas até agora lá dos nossos alunos. Alguns alunos de fora também cederam as pesquisas para ficar lá disponíveis. Mas a maioria é da produção local.
Quanto aos livros, a disponibilidade dos livros de João Antônio... Ah, e completando, qual você indicaria para o ouvinte começar a se acercar da obra de João Antônio?
Os livros de João Antônio foram reeditados nos anos 90, depois da morte do escritor, já final dos anos 90, pela Cossack Naif. Mas eles estão já se esgotando. Não todos, 5 livros de João Antônio foram publicados. Agora eu tenho informação de que parece que a editora vai retomar a republicação das obras do João Antônio. Então eu espero que em breve a gente encontre esses títulos disponíveis no mercado. Inclusive com alguns inéditos que eles já buscaram lá no acervo e que deve sair alguma coisa nova do João Antônio.
Indicação para o ouvinte?
Eu sempre indico começar pelo Malagueta, Pirus e Bacanaço, porque eu acho que ali a gente tem uma boa mostragem da obra do João Antônio e... O primeiro texto dele que eu li foi o Afinação na Arte de Chutar Tampinhas, que está nesse livro. Eu sempre recomendo começar por aí, porque é um conto pelo qual eu tenho muito apreço.
Pesquisa Brasil conversou hoje com a pesquisadora de literatura brasileira, Ana Maria Domingues de Oliveira, coordenadora do projeto de catalogação do acervo do escritor paulista João Antônio, que viveu entre 1937 e 1996. Desde o ano da morte de João Antônio, seu acervo está no Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa, SEDAP, da Faculdade de Ciências e Letras de Assis, da Unesp. Ana Maria, nós gostaríamos de agradecer a sua participação no programa e pedir que você nos indique uma última música para encerrarmos a programação.
Eu que agradeço o convite, sempre é bom poder falar do trabalho que a gente faz lá. E acho que para terminar, a gente podia ouvir uma música do Cartola, eu sugiro Alvorada, porque também um dos últimos livros que João Antônio escreveu justamente se chama Zé Cartola.
Maravilha! E se você quiser saber mais sobre as pesquisas desenvolvidas a partir do acervo de João Antônio, leia também a reportagem de Gustavo Fiorati na revista Pesquisa FAPESP de agosto ou em nosso site www.revistapesquisa.fapesp.br.
Alvorada, lá no morro, que beleza! Ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente de sabor. O sol colorido é tão lindo, é tão lindo. E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo a alvorada.
Alvorada lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente de sabor. O sol colorido é tão lindo, é tão lindo. E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo.
Você também me lembra a alvorada quando chega iluminando. Meus caminhos estão sem vida e o que me resta é bem pouco, quase nada de que ir assim vagando. numa estrada perdida alvorada.
E assim encerramos mais uma edição do programa Pesquisa Brasil. Se você quiser participar do nosso programa enviando críticas, dúvidas ou sugestões, escreva para pesquisabrasil@fapesp.br. E os ouvintes que enviarem perguntas para o quadro Ouvinte Pesquisa e tiverem a pergunta respondida no ar, ganham uma assinatura gratuita da revista Pesquisa Fapesp.
Pesquisa Brasil foi apresentada por mim, Mariluce Moura, diretora de redação da revista Pesquisa Fapesp, e por Fabrício Marques, editor de Política Científica e Tecnológica da revista. Produção e roteiro de Bianca Maria Binazzi e trabalhos técnicos de Beto Alves, o BA. Até a próxima semana, Fabrício. Até a próxima semana, ouvintes da Rádio USP.
Até a próxima sexta, à 13h30.
A Rádio USP apresentou Pesquisa Brasil. Uma parceria revista Pesquisa Fapesp e Rádio USP.